Boa noite a todos, graça e paz. Que bom que você está aí. Que bom que você que vai estar acompanhando essa transmissão. Deus também abençoe o seu coração. É a noite de oração e também estudo da palavra. São as quartas-feiras aqui na nossa comunidade. A gente fica feliz que a gente pode se reunir aqui e conversarmos abertamente sobre aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Queria convidar você para a gente orar, entregando esse tempo aqui na presença do Senhor. Talvez você chegou corrido aí, vamos dar uma descansada diante de Deus. Pai, nós queremos nos apresentar da forma como estamos. Estamos agradecidos porque a gente pode reunir nesse local, fazer essa transmissão. E tudo isso em nome de Jesus. Que esse encontro não seja em vão. Fala conosco, contemple a fé dos meus amados, a minha fé, e a tua palavra possa fazer diferença em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente, nesses últimos encontros, a gente acabou falando muito sobre o ato de Jesus na cruz e depois a sua morte e ressurreição. E eu passei rapidamente sobre um tema que eu quero hoje tocar rapidamente nele. Na verdade, são dois. Hoje eu quero falar sobre um, que é um dos ensinos mais revelantes da história da igreja. E tem a ver com a ressurreição. Por quê? Porque o Cristo que volta é o Cristo ressurreto. Nós falamos sobre isso, sim. E a ressurreição está atrelada ali ao fim dos tempos. Então eu quero falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, pelo menos o ensino relevante que ficou para a vida da igreja. E eu acho mesmo que a volta de Jesus é o ensino que vem alimentando a esperança da igreja desde a sua ascensão. E eu vou ler alguns textos, vai ficar hábil aí na sua Bíblia, né? Vamos ficar lá. Eu queria começar lendo um texto que fala sobre essa esperança, está lá em Filipenses 3:20. O que eu quero que a gente pinça hoje? Pinça a reação, o ensino, a proposta com relação à volta de Cristo. Se você não crê na volta de Cristo, não ora por ela, você precisa demais dessa conversa aqui hoje. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pegou aí? Eu olho para o céu e fico esperando ansiosamente a manifestação do Senhor Jesus. Essa é a fala que veio dando esperança para a igreja no decorrer dos séculos. Semelhante a esse texto, a gente não precisa ler, talvez a gente pode ler um ou outro, mas Colossenses 3:4, 1 Tessalonicenses 3:13, 14:16, e tem um que é fantástico, que é 1 Pedro 5:4, que fala exatamente sobre essa expectativa gloriosa da vinda do Senhor Jesus. Então, a volta de Jesus sempre foi o tema que alimentou a esperança da igreja. E eu quero hoje avançar mais um pouquinho, que o próprio Senhor Jesus, ele ensinou, não só ensinou, como alertou sobre a sua segunda vinda. Então você abre aí João 14:3, o quarto evangelho, o evangelho de João 14:3. Jesus então ele vai falar uma palavra muito, muito boa sobre essa expectativa, sobre esse ensino e mais, né? A missão dele. Ele diz assim, João 14, verso 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que bênção. Jesus está dizendo o seguinte: eu preciso ir, que lá eu vou preparar o lugar. para que vocês, glória, para que vocês, que eu possa voltar e levar vocês. Sabe quem eu acho que parecia que tinha ouvido essa conversa aqui? O ladrão da cruz que nós pregamos no domingo. Senhor, lembra de mim quando entrares aí no teu reino. Parece que ele tinha ouvido essa conversa aqui. Mas olha, interessante. Aqui a figura é a figura do noivo. Era o noivo que preparava toda o local, né, onde ele ia passar a habitar com a sua noiva. Então, quando estava tudo certo, ele vinha para poder se unir à sua esposa prometida. Essa é a figura que está aqui por detrás dessa linguagem de Jesus. Eu vou preparar, mas volto para buscar vocês. Então, nós deveríamos estar, né, que nem a noiva ansiosa para que o noivo apareça, para a gente celebrar a boda. E como é que a noiva espera o noivo? Hã? É assim que a igreja deveria esperar, com grande expectativa, com pureza, com fidelidade, né, de olho de onde ele vem. Então, percebeu que o negócio é forte. E aí, o que eu quero trazer aqui? Eu vou focar alguns pontos, porque tem muita especulação que surgiu no decorrer da história sobre a segunda vinda de Jesus. Então, nesses aí 2 milênios de igreja, muita coisa surgiu por causa da vinda de Jesus. Muitos grupos religiosos surgiram por causa da expectativa da segunda vinda de Jesus. E aí você vai lembrar aí pela história que muitas previsões da volta de Jesus foram feitas e todas elas frustradas no decorrer da história. E até hoje tem igrejas aí que surgiram por causa da volta de Jesus e continuam sustentando algumas coisas sobre isso. Muita gente curiosa para saber o dia que Jesus vai voltar. Já ouviram pessoas que fazem o calendário, calcula aquele dia que a terra parou, depois o sol voltou, depois andou para frente. A pessoa começa a dizer um monte de coisa, o calendário, né, greco-romano mudou e depois ele está fazendo. Ele quer achar, por curiosidade especulativa, o calendário, né, dessa previsão para poder achar. Agora, recentemente, por causa da Covid, eu recebi uma mensagem que alguém me mandou e eu fiquei pasmo, porque alguém, um pastor aí, não sei se é pastor, parece que sim, que ele encontrou o calendário de Deus, e a Covid era um dos mapas ali importantíssimo, e ele chegou a falar mesmo quando é que Jesus voltaria, e ele pegou toda a história. Eu falei, ele vai errar de novo, porque se ele falar que foi no dia que seria, já passou também, tá? Seria no 15 de março, eu vou falar o seguinte: Jesus volta no 14, eu volto no 16, no dia 15 ele não volta. Porque aqui que a Bíblia fala que nós não temos competência para saber. Não compete a vocês saber nem dia nem hora. Mas mesmo assim, a gente vê expressões de curiosidade teológica e pessoas que passam a vida tentando achar o que não vai achar. A gente já sabe disso, que apenas Deus, naquele dia, né, no Kairos de Deus, acontecerá. E aí que eu quero conversar sobre o que nós podemos saber da segunda vinda de Jesus, de forma que está revelado, aquilo que nós precisávamos saber, e por isso nós temos, que está registrado para nós, que é o fundamental para a gente saber sobre a vinda de Jesus. O que passar desses pontos, poucos pontos, são especulações teológicas, e que muitas vezes levam a gente a tropeçar ou pensar coisas que a Bíblia não diz, tá bom? Então eu queria afirmar com a minha igreja esses pontos para você não ter dúvida, aquilo que está revelado na Bíblia, que é certeiro sobre a vinda de Jesus, tá bom? Eu até gosto de discutir algumas coisas, algumas teorias, mas eu queria dizer para você, eu quero limpar toda essa linha e você ir a ponto para você não se enganar sobre o que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. Claro que eu não vou explorar tudo, o culto de quarta-feira não é para isso. Mas eu queria te dar um mapa, pelo menos para você não se perder. Tudo bem? Com muita humildade. Então, a segunda vinda, primeira coisa, Atos 1, 10 e 11. A segunda vinda, ela será pessoal. É a pessoa de Jesus. E eu quero chamar bastante atenção sobre isso, porque algumas histórias a gente já ouviu por aí. Então, como é que será? Primeiro ponto, ela é pessoal, Atos 1, 10 e 11. O texto diz assim: eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. Aqui está falando da ascensão de Jesus. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O que eu quero destacar aqui? Este mesmo Jesus. É ele mesmo. Voltará. Não é um outro, não é uma reencarnação, uma iluminação. Ela é pessoal. Esse mesmo voltará. E do jeito que vocês estão vendo, conseguem vê-lo subir, ele mesmo vai voltar dos céus. Então, primeira característica, vai ser pessoal, é este mesmo. Tudo bem, amados? Por que que eu estou trazendo isso? Lá na frente vocês vão entender, que a gente vai fechar alguns nozinhos aqui. Então, o primeiro aspecto, ela é pessoal. O segundo aspecto, ela é física. Hebreus 9, 27 e 28. Outro aspecto que a Bíblia nos fala sobre a segunda vinda de Jesus. Hebreus 9, 27 e 28, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amados, por que que é importante lembrar que ele aparecerá? Quem? O Cristo. Qual Cristo? O que foi sacrificado, esse que vocês viram morrer corporalmente e que depois apareceu para vocês ressurreto, como Paulo vai explicar, e nós passamos aqui um bom tempo falando sobre a ressurreição, esse corpo de Cristo. É ele que aparecerá essa segunda vez de forma cabal. Então, aqui tem uma grande revelação para nós. A vinda de Jesus, ela não pode ser espiritualizada, como nós falamos lá atrás. Ela não é uma vinda espiritual. A vinda de Jesus não é impessoal, real, corpórea, identificável. Por que isso, amados? Porque tem muita gente que no decorrer da história até hoje parece que crê num tipo de volta de Jesus que não foi, que não é esta que está relatada aqui. Então, ela é pessoal, ela é física, é o mesmo Senhor Jesus, como diz lá, e é ele mesmo que aparecerá a segunda vez. Então, pessoal, física, é o mesmo Senhor Jesus. Voltamos, o pessoal vai tentar cair. Ó, pessoal, a gente voltou, deu uma queda, mas nós estamos no terceiro ponto então aqui, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Primeiro, ela é pessoal, ela é física. Terceiro aspecto, Mateus 24, 30 e 31 e Apocalipse 1, 7. A volta de Jesus é visível. A segunda volta de Jesus será visível. Mateus 24, 30, 31 e Apocalipse 1, 7. O que que diz Mateus 24? Inclusive é o sermão de Jesus. Alguns chamam Mateus 24, 25 do Apocalipse de Jesus, porque ele fala exatamente sobre isso. O que que diz lá Mateus 24, 30 e 31? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Apocalipse 7, eu li isso na semana passada. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, que já morreram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então a volta, segundo a vinda de Jesus, ela é visível a todo olho. Aqui tem outra revelação importante. Ela é universal. Ela não será discreta, invisível, particular. É engraçado que tem pessoas hoje que acreditam que Jesus voltou para um determinado lugar, meio que em secreto para alguns, e que vai se manifestar em algum momento. Isso é complicado para suprir uma lacuna de uma previsão que não se cumpriu. Estou dizendo, amados, que o que a Bíblia nos fala é visível. Então ela é física, ela é pessoal, ela é visível e ela é universal. Ela é um fato mundial. Não vai ter dúvida. O texto é muito claro. Todos os povos vão estar reunidos na frente dessa volta. Quarto ponto da volta de Jesus, ela será repentina. 1 Tessalonicenses 5:2. 1 Tessalonicenses 5:2. A volta de Jesus será repentina. Como diz lá o texto, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, de uma forma quase que inesperada, vamos chamar assim. Não será para a igreja, porque a igreja está esperando, mas a linguagem ela será repetida como ladrão, vai pegar de surpresa, né? E lá, inclusive, o texto fala: se você souber quando o ladrão vem, você não guarda. Ele vem exatamente na surdina de forma. E aqui que eu quero chamar a atenção, a gente vai ler um texto de Mateus 25, porque Jesus faz um apelo por causa da sua volta repentina, de surpresa, que nem o ladrão, que ele põe assim, portanto, Mateus 25:13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aqui quando Jesus fala, vocês devem vigiar, por não saber, ele está contando a história das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens é um chamado à prontidão, é um chamado à prudência, é um chamado a um estado de alerta. Abre sua Bíblia aí, Mateus 25. Vamos ler rapidamente esse texto, acho que dá para a gente ler. Para ficar claro para nós, lembra da bodas do Cordeiro? Eu estou indo preparar lugar, mas eu volto para levar vocês. E não é à toa que ele cita essa parábola das 10 virgens para o casamento. E ele fala das lâmpadas. Quando nós estivermos lendo, lembra isso aqui. Porque vai ser repentina e de forma inesperada, o chamado é para nós estarmos prudentes, com prontidão, ou seja, estar de alerta. Mateus 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Sem o Espírito Santo não tem jeito, né? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, todas elas, e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, Jesus falando, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Então, o ensino bíblico da volta de Jesus é para que a igreja se mantenha alerta com os olhos no céu, não alienados, mas alimentando a esperança que o noivo vem a qualquer momento. E aqui mostra que a prudência faz parte da igreja que vai até o final. Mas Jesus está falando para nós o seguinte: nós precisamos amadurecer quanto a isso. A igreja hoje está muito distraída, está com pouco óleo, e a demora, a gente tem que aproveitar agora para a gente não ficar para trás. O chamado é a maturidade, amados. Vivemos o nosso tempo, o nosso dia a dia, com o paradigma do Kairos, o tempo de Deus, a plenitude do tempo de Deus. Esse é o paradigma. Então, você já sabe o que você precisa fazer para que você seja prudente. Eu já sei, né? Nossos olhos, de repente, nosso fio terra está muito garrado aqui, né? Precisamos ficar um pouquinho mais atentos. Então, nós já dissemos que a volta de Jesus, ela é pessoal, física, visível, repentina, e ela será gloriosa e triunfal. Nós até já lemos aqui um texto que fala sobre isso. Mas 1 Coríntios 15, 24 a 25, se você quiser anotar isso, e Marcos 13, 23 a 26. A segunda vinda de Jesus, além de ser visível, universal, ela será gloriosa e triunfal. Por quê? Porque ela vai estar fechando a história, né? Então, por isso que ela vai ter isso. Olha que texto interessante, 1 Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aí depois do próximo versículo, se não me engano, fala assim: o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então a vinda vai ser gloriosa. Amados, aqui está falando que Jesus vai destronar qualquer domínio, autoridade e poder. Eu não sei se até lá isso vai estar conjugado num único lugar, uma única pessoa, né? O anticristo. Aí são as especulações. Mas o texto é claro em dizer: ficará notório, porque ele vai colocar tudo debaixo dos seus pés. Muito menos nós ficamos sabendo das grandiosidades do mundo hoje. Ah, o Elon Musk falou que vai levar o homem a Marte. A gente está sabendo disso. Ah, o cara lá fez uma jogada de mestre. Ah, o nosso presidente falou algumas coisas aí no mundo todo, né? É vergonha nossa. A gente está sabendo de coisas. Será triunfante, gloriosa. Autoridade, poder. Mas eu quero ler esse outro texto, que é muito bom, Marcos 13, que é o mesmo relato de Mateus 25, mas olha, para ficar mais claro isso. Por isso fiquem atentos, Jesus falou. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Está vendo? Algo magnífico. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, amados, a marca da segunda vinda é gloriosa, é triunfal. não pode ser algo discreto, meio assim, deixado para trás. Voltou, mas não voltou, veio, mas não veio, houve, mas não houve. É engraçado que a gente precisa lembrar de algumas coisas. E aqui tem uma revelação importante. O fim da nossa história virá pela intervenção da volta de Cristo. O fim da nossa história virá pela intervenção da volta de Cristo. Nossa história não acabará por mãos humanas. Deus vai intervir de forma cabal e indiscutível na nossa história. Então, eu estou tranquilo. Por quê? Ah, porque Deus, no final, Ele que vai controlar tudo isso. O Apocalipse, na verdade, deveria ser lido assim. É uma mensagem de esperança para a igreja. Que o Cordeiro, ele, na verdade, é o leão que volta triunfando sobre todas as coisas. Então, a gente está em boas mãos. Quem está escrevendo a história é o bom, sabe? É o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Então, para os que creem, os filhos de Deus, a volta de Jesus será gloriosa. Por isso que Apocalipse termina assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Venha logo, porque essa revelação é muito linda. Quando tudo será invertido, onde não haverá mais a opressão do pecado, esse é o nosso estado de céu que queremos viver. Para quem ama Jesus, será um dia de grande alegria. Maranata, vem Senhor Jesus. Agora, para aqueles que rejeitam Jesus, para aqueles que não creem em Deus, vai ser um dia terrível. É bom que não venha muito, muito rápido mesmo não, que nem venha, que isso seja apenas uma especulação de alguns lunáticos, porque vai ser terrível. Será o dia final do julgamento. Não tem mais apelação, não tem Supremo para tirar ninguém, né, na segunda, não tem. Então, que as pessoas se convertam, essa é a mensagem da igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a mensagem da igreja, porque nós temos esperança. Toda a realidade, amados, toda a realidade terrena será desfeita, o domínio do pecado será destruído. Glória a Deus por isso. Então, vai ser uma vinda cabal, gloriosa, não é um negocinho qualquer. E parece que nós não estamos muito ligados nisso. É espetacular. Algo inédito, nunca jamais. E não vai repetir mais, né? Porque vai fechar tudo isso. Ah, eu perdi. Como é que faz para ver de novo, meu amigo? Não tem, já foi. Né? Se perdeu, já dançou, né? Mais ou menos assim. Amados, isso deve pautar, então, nós estamos aqui na quarta-feira, que a gente ora, pautar nossas orações. A nossa oração tem que ser pautada com confiança, com alegria e temor, porque a segunda vinda do Senhor Jesus não é qualquer coisa. E quem espera a segunda vinda e ora por ela? Somente a igreja. Se você observar o Apocalipse, que fala muito da segunda vinda de Jesus e desse dia final, ele foi escrito para as igrejas. Ele começa dizendo isso, que foi para a igreja, e lá no final você vê de novo para as igrejas. Então, amados, é a noiva que entende isso. Então, o mundo, ele tem uma visão apocalíptica de destruição, de medo, de pavor, tanto é que virou isso. A feira hoje está um apocalipse, ou seja, está uma bagunça, está uma confusão, porque o mundo não entende o apocalipse de outra forma. Somente a igreja pode entender. Graças a Deus, a revelação é o rei, ele volta com poder e glória. E eu quero ler Apocalipse 11:15, encerrando então essa reflexão que deve pautar nossas orações. Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta. É barulho, viu, gente? Ninguém vai ficar sem saber disso. Houve altas vozes no céu, altas vozes, é barulho, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. É assim. Então, o que você precisa agarrar com a segunda volta de Jesus? Que ela é pessoal, ela será visível, ela será física, repentina, gloriosa e triunfal. E louvado seja Deus, porque isso alimentou a esperança da igreja no decorrer desses séculos e alimenta nós hoje com esperança. O que passa das entrelinhas aqui são especulações teológicas. Se você fixar aqui, você vai ganhar muita esperança, mais do que saber das entrelinhas, a curiosidade de saber como que vai ser. Vai ser assim. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora, né? A gente vai desligar essa transmissão. Você que está em casa aí, Deus continue abençoando vocês aí. Pare também um tempo a refletir e agradecer sobre a volta de Jesus, essa volta magnífica. E vamos orar com esperança, mais uma vez renovada, porque quem sustenta todas as nossas orações é esse Cristo que vai voltar em breve, em nome de Jesus, para pegar, buscar, né? Levar a tua igreja. Deus abençoe a sua vida.